בעזרת השם, דף ג' תדעת ג'ברכות, עולה פסוע, בבין זו נובדף, שלום עליכם. סמוס דף ב' עמוד ב', נקוארתן יד ג'בשו. אמר מר, פלו הברייטה. אני תעשי תרזן את המצווה, עד שקריאת שמה דנויצ'י. לימו זונטי, אם אתה פסוק פעלה או בשוכבך, ליהו שמה ישראל פונס פסוע, זה אין תרום פרדורמי. אינטאום, הכסתם הרי קונדה כי קומסה, המצווה עד שמה ישראל דנויצ'י, לימו זווריה זו פינויס. ורגע E mi falò, pessoa leu Shema Yisrael à noite, a partir do momento que as pessoas impuras vão no mikve, como a gente viu no show passado. O Kohen impuro não pode comer truma, não pode comer a sua oferenda santificada. Tem que ir no mikve, e depois do anoitecer ele se purifica. Entre o mikve até anoitecer tem uma impureza leve chamada Tvulion, mas ele não pode comer truma com essa impureza, tem que esperar o anoitecer a saída das estrelas. Então ele vai no mikve de dia. Disse Rebbe Meir, na hora que os impuros vão no mikve, é o momento que começa a mitzvah de Shema Yisrael da noite. Perguntou Rebbe Yehuda, Amalei, Rebbe Yehuda, velo kohanim beodiom entovlim. Os impuros, os kohanim impuros, eles vão no mikve de dia, eles têm que ir no mikve de dia e passam a anoitecer depois do mikve. Como é que ele pode falar que de dia começa a mitzvah de Shema Yisrael da noite? Então, Shab, Shabir, que Amalei, Rebbe Yehuda, Rebbe Meir, Rebbe Yehuda perguntou bem para Rebbe Meir, o que Rebbe Meir vai responder? Vira Rebbe Meir, ah, que amarei. Isso que Rebbe Meir vai respondeu para Rebbe Yehuda. Mi savar de ana ben ashmashot de dar kamina. Ana ben ashmashot de Rebbe Yossi kamina. Existe uma discussão entre Rebbe Yehuda e Rebbe Yossi. Quando é que, com relação ao ben ashmashot, o ben ashmashot é um período duvidoso entre dia e noite. Diz Rebbe Yehuda, logo depois do pôr do sol começa o ben ashmashot. E termina com a saída das estrelas. E Rebbe Yossi diz que não. Então, Farmir, ele não se apoia no Ben Hashmashot de Rebbe Yehuda. Ou seja, quando as pessoas vão no mikve, tem que ir no mikve antes do Ben Hashmashot, enquanto com certeza é dia. E Rebbe Yehuda vai dizer, então, que a pessoa tem que ir no mikve antes do pôr do sol, antes que comece o Ben Hashmashot. Mas diz Rebbe Meir, eu não concordo com você. Eu vou com o Rebbe Yossi. Que disse Rebbe Yossi? Damar Rebbe Yossi ben Hashmashot keref ayin. Zenichnas ve zeyotze. Ve yefshar lamod alav. Disse Rebbe Yossi, ben Hashmashot é o período de transição entre dia e noite. Ou seja, que é logo antes da saída das estrelas. É um período muito, muito curto. É um período de transição. Não dá para a pessoa falar agora o ben Hashmashot de Rebbe Yossi, porque passa muito rápido. Fala Rebbe Meir, ele vai como Rebbe Yossi. Então, conforme Rebbe Meir, as pessoas impuras podem ir no mikve até antes desse Ben Hashmashot. Então, um pouco antes da saída das estrelas, ainda é possível ir no mikve, ainda é dia, conforme Rebbe Meir. Então, fala Rebbe Meir, quando as pessoas estão indo no mikve, logo antes desse Ben Hashmashot de Rebbe Yossi, um pouco antes da saída das estrelas, começa a mitzvah de Kriyat Shema da noite. Porque até esse momento as pessoas ainda estão indo no mikve. É isso que Rebbe Meir quis dizer, mas ele quer falar realmente que a mitzvah de Kriyat Shema da noite começa logo antes da saída das estrelas. Pergunta na caixa de Rebbe Meir a de Rebbe Meir. Tem uma contradição da opinião de Rebbe Meir, que a gente viu ontem. Numa breta, Rebbe Meir fala, a mitzvah de Kriyat Shema da noite começa no mesmo horário que as pessoas normais jantam na noite de Shabbat. É depois da saída das estrelas. E essa última braita que a gente viu fala que, conforme Rebbe Meir, como a gente acabou de falar, a mitzvah de Kriyat Shema da noite começa quando as pessoas vão no mikve, ou seja, antes da saída das estrelas. Tem uma contradição da opinião de Rebbe Meir. Responde Tretanai Aliba de Rebbe Meir. Tem dois Tanaim que discutem qual é a opinião final de Rebbe Meir. Então cada braita vai como uma opinião. Caixa de Rebbe Eliezer de Rebbe Eliezer. Então aparentemente tem uma contradição da opinião de Rebbe Eliezer também. Porque parece a nossa Mishnah que, conforme Rebbe Eliezer, a mitzvah de Kriyat Shema da noite começa com a saída das estrelas. E da breta que a gente viu, conforme Rebbe Eliezer, a mitzvah de Kriyat Shema da noite começa no mesmo horário que o Shabbat começa. Ou seja, quando começa o Ben Hashmashot. Então tem uma contradição. Ben Hashmashot é antes da saída das estrelas. Então, treta, né, Liba de Rebbe Eliezer. Uma resposta que tem discussão dos Tanaim sobre Rebbe Eliezer, qual a opinião final dele? Isso é uma resposta. Veio para ter uma outra resposta. Reisha da Rebbe Eliezer. כי אני לא עושה משתה, המשנה פעל לך אומרת, כי המצווה הוא כדי שמה דנוי שקומס, כואן סדה דזה סטרילס, כאילו, וסקונים פולים כומי תרומה, בפויס דה פוריפיקסו. מה יספה לגמרן את הסגונדה לחספוסה, כי אסה נאו פינוי של רבי אליעזר, אסה הוא פינוי של תנקם, בפויס המשנה תרז רבי אליעזר פרה, עוד רגויסה, כן ג'ה ואגור. אז הוא פרינסיפי והקום עוד רופיני. וקונפורמי רבי אליעזר, המצווה הוא כדי שמה דנוי שקומס, כאילו קומס הוא בין השמשות. קונג'ינוס, עד סוף השמורה. רבי אליעזר פורמה למשנה, כי המצווה הוא קריאת שמע דנוי שטרמינה, כאילו הפרימרה פארצ' דנוי שטרמינה. נוססי אסונת הזה שמורות, אז פארצ' דנוי ש... אינתם, פירות המייקה סבר רבי אליעזר, כי רבי אליעזר סוסדה סובר אסס פארצ' דנוי ש... איקה סבר שלוש משמרות אבה, הלילה. סי רבי אליעזר סוסטיין דקום אומד הזו פינוי זנפרייץ', כי הנוי שטיין טרייס פארצ'יס. לימה עד ארבע שעות, אינתם, אם איזה נפלא, כי המצוות הוא קריאת שמע טרמינה, כמו פינאו דה פרימרה פארצ'ה דנויצ'י, פוג'ה פנא כי טרמינה, נו פינאו דה קוארטה אורה דנויצ'י. סי הנויצ' טיין טרייס פארצ'ס, הנויצ' טיין דוזי אורס, שעות זמניות. אינתם, כדה פארצ'ה טיין קוואטרו אורס, אינתם, רבי אליעזר פוג'ה פנא, כי נו פינאו דה קוארטה אורה, טרמינה מצוות הוא שמע ישראל דנויצ'י. פוג'ה פנא נו פינאו דה פרימרה פארצ'ה. ואיכה סבר ארבע משמרות אבי הלילה, יסירה בנאל סוסיין דה, כמו רבי, כן שווה, כי הנוי שטיין קוואטרו פארצ'ס, לאם עד שלוש שעות, אתם עושה נוי שטיין קוואטרו פארצ'ס, כדה פארצ' טיין טרייזור, זה דרי פריפלה, כי נופנאו דה תרסירה אורה, תרמינה מצווה דו שמי עשרה דה נוי שי. זאת אומרת, מה יש כלל הופעלה, כוונת הזור עשו, תו כפעלה נופנאו דה פרימירה פארצ'ה. פרקי נשנא נוסע לי כוונת הספארצ'ס, תהיה נוי שקונפורמי רבי אליעזר. אתם פעמר לי עולם כסבר שלוש משמרות הווה הלילה. רבי אליעזר סוסטיין דה, כי הנוי שטיין טרייס פארצ'ס. והקמה שבלה איתו, פורקי נאום פעלה, נופנת הקוארטה אורה, תרמינה, המצווה דושמה יסדה, הנוי צ'י. רבי אליעזר כספה דאיקה משמרות ברקיה, ואיקה משמרות בערה. רבי אליעזר כספה שוסטמת שסיכום וסיידו, כי הנוי שטיין פארצ'ס. נוזמונוס אספיריטואיס, אין כדה פארצ' דה נוי צ'י, כאונדה סאוגו ג'יפרנצ'ה כאונז אנג'וס, E Rebbe Eliezer quis falar que também no nosso mundo é possível determinar em que parte da noite a pessoa está. Que a gente vai ver agora. Ele está na fala breve. Rebbe Eliezer, Shalosh Mishmarot Havel. Ela fala essa breve claramente. Conforme Rebbe Eliezer, a noite tem três partes. Velkol Mishmar Mishmar Yoshev HaKadosh Baruch Hu Veshoei Kari. Em cada uma dessas três partes, Hashem ruge como leão. Shenemar do Pasuk. Hashem Imaro Mishag. O meu maior colchão e tem colom. שאוג בישג על נביאו, וזה פורקי השם חוז'י, וסימן הדבר, משמרה ראשונה, חמור נועל, איפרפסור סבי עם כיפה של דנויצ'י ניסתה, תן סינאיס, או סינאו דה פרימירה פאר של דנויצ'י, אקונדו בוך ופיידו סאו חוידו, שנייה כלבים צועקים, הסגונדה פאר של דנויצ'י אקונדוס קשורוס איליס אויבון, איליס גריטון, שלישי תינוק יונק משדה אימו, ואישה מספרת עם בעלה, נתרסירה פארצ'ה דנויצ'י, כאונדו בבה אקורדה פרממה, נורמומנצ'י, וכאונדו קזאו ז'ה אקורדון, איסא קונברסנדו ג'ימאים, פרוסו מייסה. תאו מייקה חשיב, רבי אליעזר, איזה סיני של רבי אליעזר, דפיני הוא כה? אי תחילת משמרות כחשיב, סי דפיני הוא פרינסיפיו ג'יקדה פארצ'ה דנויצ'י, תאו פרובלמה, תחילת משמרה ראשונה, סימנה למה לי. Urtam, se cada desses sinais define o princípio dessa parte da noite, então para que falar um sinal da primeira parte, que é quando o burro faz o ruído? O começo da primeira parte da noite é quando anoitece. E só o Mishmarot Kachashev, se a beleza se refere ao final das partes, só o Mishmarot Runa Lamani Simana Yemamon. Então para que falar um sinal sobre o final da última parte da noite. O final da última parte da noite é quando amanhece. Não precisa de um sinal. Ela então explica. Hashem sof mishmara lishuna, mitchilat mishmara achrona, veemtsaita emtsaita. Rabbi Eliezer veio falar qual é o sinal do final da primeira parte, o começo da última parte e a parte do meio da parte intermediária da noite. Então, isso que a Bíblia quis falar. O final da primeira parte, a parte intermediária da segunda parte, que é a parte do meio, e o princípio da terceira parte. Isso é uma resposta. resposta culo sof mishmarot kachashi, que com relação a todas as três partes, os três sinais, se refere ao final das partes. Vehitim achrona lo tzarich, se você for perguntar, como a Gemara perguntou, por que eu preciso do sinal sobre o final da última parte da noite? O final da última parte da noite é quando amanhece, não precisa de um sinal para saber disso. Então, leman afkamina, lemikre kriat shema, leman degane bebetafel. Então, explica que ele apenas quis falar um sinal, sim, sobre quando termina a última parte da noite, mesmo que é quando amanhece, as pessoas sabem, para uma seguinte situação. Leman degane bebetafel, veruyadasman kriat shema, eimat. Pois uma pessoa está dormindo num quarto escuro. Ele acordou e não consegue ver se amanheceu ou não. É um quarto fechado. Ele não sabe se ele já pode ler os Shema Yisrael de manhã. Então, que vai deixar essa perita em bala, vetinou que o nego mexeu de imó, leio como ele grita. Se ele acorda, ele escuta já o bebê chorando para mamá, e o casal conversando já, ele já pode ler o Kriya Shema de manhã, porque a última parte da noite já terminou. Continua. Maravilha, Bar Shmuel, Mishmedera. Falou, sabe o nome de Rav. Shalosh Mishmarot HaVeyalai. A noite tem três partes. Em cada parte da noite, como a gente falou, Hashem ruge como um leão, uma vez. E Hashem diz, coitado dos filhos, que por causa do pecado deles, o Bet HaMikdash foi destruído, o salão sagrado foi queimado, e eles foram exilados dentre os povos. Então, Hashem ruge e fala isso uma vez em cada uma das partes da noite. Tânia fala breta, maravilhoso, fala breta. Pama rata eti me alech baderech. Numa certa ocasião, eu estava viajando num caminho. Venichnasti lechurva achat mechurvot Yerushalayim leitpalel. E eu entrei num local abandonado, fala Biusi, de um local abandonado em Yerushalayim para rezar. Ba Eliyahu zachuratov veshamali ala petach. Veio Eliyahu anavi. E ele ficou cuidando da entrada do local abandonado que Rabi Yossi estava rezando. Até que eu terminei de rezar. Quando eu terminei de rezar, Eliyahu falou para Rabi Yossi, Shalom Aleich Rabi. Olá, Rabino. Amartilo, Shalom Aleich Rabi Umori. Rabi Yossi respondeu, Olá, Rabino e meu mestre. Namali, Bnimi, Plemani, Nasa, Lachurva, Zu. E Eliyahu perguntou para Deus, meu filho, por que você entrou nesse local abandonado? Matilu, Itpalel, respondeu a Deus para rezar. Namali, Aelech, Itpalel, Baderech. Falou Eliyahu, você deveria ter rezado na estrada, não nesse local abandonado. Matilu, Mitiare, Aiti, Shemi, Afsiku, Biovredrachim. Respondeu a Deus, ele teve medo que os viajantes iam atrapalhar ele, interromper ele no meio da reza. Então ele entrou nesse local abandonado. Falou Eliyahu, você deveria ter rezado na estrada. Resumido. Tem uma reza resumida chamada Avinenu, que a gente vai ver o texto na sequência. Isso que você deveria ter feito. Falou Eliyahu, se naquele momento eu aprendi três coisas de Eliyahu. Lamati sheni chassim lechurva. Primeiro, que não se entra no local abandonado. Outra coisa que eu aprendi, que a pessoa pode rezar na estrada, mesmo que pode ser que ele se distraia. Eu aprendi de Eliyahu HaNavi que aquele que reza numa estrada deve rezar resumido. Perguntou Eliyahu HaNavi para Rabi Yossi, meu filho, o que você escutou nesse local abandonado? Amartilo, chamati batkol, shemenaemet keona. Falei, meu, ele escutou um batkol, uma voz espiritual, como de um pombo, lamentando. Deu meret, oi labanim, shemabonotem, ichravtet betim. Coitado dos filhos, que por causa dos pecados deles, o Bet HaMikdash foi destruído. Ressaravtet echali, e o salão sagrado, o Eichal, foi queimado. Meiglitim, benomot haolam, eles foram exilados para os povos. Falou Eliyahu HaNavi, jurando, Não só nesse momento essa voz espiritual aparece. 3 vezes a cada dia essa voz espiritual aparece. E fala isso. Veloso Bilvat, mais ainda falaria a Navi. Ela bechacha e se nechnasim e bate knesiot e bate midrashot veonim. E esme a gadol mevorach. Quando o povo judeu entra nas sinagogas e nas salas de estudo e responde em Kadish, falam esme a gadol mevorach. A Kadosh Baruch Hu menanea roshu, Hashem balança a cabeça, entre aspas, veomer, ashrei amelach shemekalsim oto bebetokach. E ele fala, afortunado é o rei que ele é louvado assim na sua casa, na sinagoga, no Bet HaMidrash. Malo la'av, sheiglait banav, veoi la'em labanim, sheigalu me'al shulchan avim. Porém, coitado do pai que teve que exilar os seus filhos, e coitado dos filhos que foram exilados da mesa do pai. Continua. Tadar uma palavra. Pipnei shloshat varim, enich nasim lechurvam. Tem 3 motivos porque a pessoa não deve entrar num local abandonado. Mipnei Hashat, Mipnei Mapolet ou Mipnei Mazikim. Um motivo para que as pessoas não suspeitem que ele entrou lá para fazer uma relação proibida, escondido. Segundo motivo, porque pode ser que o local abandonado desabe. Terceiro motivo, por causa dos espíritos ruins que vivem lá. Então, Mipnei Hashat, Mipnei Mapolet, Mipnei Mapolet. Por que eu preciso desses 3 motivos? Por que eu preciso desse motivo que vão suspeitar que ele faz a relação proibida lá? Se já tem outro motivo, que pode ser que o local desabe. Por que eu preciso de 3 motivos? Então, explica, Bechati. Esses 2 motivos são necessários. Digamos que a pessoa vai entrar num local abandonado, novo. Então não tem receio que vai desabar. Mesmo assim, ele não pode entrar, porque vão suspeitar que ele está fazendo a relação proibida lá. Viramos a página. Por que eu preciso desse motivo da relação proibida se de qualquer forma ele não pode entrar lá por causa dos espíritos que podem prejudicar ele? Explica B3. É relevante sim. Se 2 pessoas entram nesse local abandonado, não tem receio que os espíritos vão prejudicar eles. São 2 pessoas. Mesmo assim, não devem entrar por causa do receio de relação proibida. Pergunta aí B3, Rachad na América. Pergunta, vai falar que não. São 2 pessoas entrando nesse local abandonado, não tem receio de relação proibida, porque um vai ter vergonha e medo do outro. E não quer que o outro saiba. Vamos abrir o príncipe. Responde o seguinte. Se 2 pessoas que se comportam mal, um é cúmplice do outro, vão entrar no local abandonado, eles não têm medo que um vai ver o outro fazendo relação proibida ou vai saber. Eles são cúmplices. Então, as 2 pessoas vão entrar no local abandonado. Não tem receio dos espíritos. Se é um local novo, não tem receio que desabe. Então, eles não podem entrar mesmo assim, por causa desse receio de relação proibida. Por que eu preciso do motivo que o local vai desabar, talvez? Se já tem um motivo da relação proibida. Ou dos espíritos, o Mazikim. Qual é a relevância desse motivo que talvez o local desabe? Fica B3, Vekcheri. No caso de 2 pessoas justas entrando no local abandonado. Não tem receio de relação proibida, são 2 pessoas justas. E um vai proteger o outro também. Se... E no caso de 2 pessoas justas, também não tem receio que os espíritos vão prejudicar eles. Mesmo assim, eles não podem entrar no local abandonado, porque talvez vai desabar. Qual é a relevância do motivo dos espíritos se já tem um motivo da relação proibida e que talvez o local desabe? Responde: a relevância é a seguinte: se 2 pessoas justas vão entrar no local abandonado novo, então não tem receio de relação proibida, são 2 justos, e não tem receio que desabe também, porque é um local novo, mesmo assim não devem entrar por causa dos espíritos. Ibetrei, Mazikim, Namereka. Se são 2 pessoas entrando, não tem receio de espíritos também. Responde, mesmo que de modo geral 2 pessoas não são prejudicadas por espíritos, mas tem exceções. Se esse local abandonado é a casa dos espíritos, aí eles prejudicam mesmo 2 pessoas. Se é um local normal, que tem alguns espíritos lá, não prejudicam duas pessoas. Eles não devem entrar no local abandonado, porque devem ter o receio que talvez é a casa dos espíritos. Isso é uma resposta. Vibaitema leolam bechad. Outra resposta. No caso de uma pessoa entrando no local abandonado, o bechor vachadete, de caibedabra. Por exemplo, é um local abandonado, novo, então não tem receio que vai desabar. E está num local isolado, bedabra, num campo isolado, que não tem mulheres lá andando. Datamishum rachadleik, então não tem receio de relação proibida lá, as mulheres não chegam até lá. Deixa bedabra lo shricha. O mishum azekimika. Então não tem receio que vai desabar porque é um local novo. Não tem receio de relação proibida porque as mulheres não chegam lá. Mesmo assim, ele não deve entrar nesse local abandonado por causa dos espíritos. Continua, está dando uma palavra. Arba mishmarot ha-ve'alar, de Vereb. Fareb, a noite tem quatro partes. Como a gente falou antes, cada parte tem coisas diferentes no que acontece no mundo dos espirituais, com os anjos. Fareb, a noite tem quatro partes. Rebinatana, me shalosh. Fareb, a noite tem três partes. Mas tem uma de Rebinatana. Qual é a fonte de Rebinatana que tem três partes? Nechtiv do Pasuk. Vevok Gidon, o mea ish. Falou o pastor, veio Gidon com 100 soldados, guerrear contra Midian, no começo da parte intermediária da noite. Rosh Hashmurat Atichona. Então, em Tichona, ela chega lefaneu leachanea. Se essa parte, a parte do meio, significa que a noite tem três partes. Então, daqui Rebbe Natan aprendeu isso. Verebi, o que Rebbe vai responder? Conforme Rebbe, a noite tem quatro partes. Tomai tichoná, achat minha tichoná, shiba tichonot. Conforme Rebbe, que o pastor veio falar aqui, Gidon foi em uma das partes intermediárias da noite. Se a noite tem quatro partes, a segunda e a terceira parte estão no meio. Farebi, isso que quis dizer. É uma das partes do meio. Verebi Natan, fala Rebbe Natan que não. Miktiv tichoná sheba tichonot, tichoná ktiv. O pastor não fala uma das do meio, fala é a parte do meio. Então tem três partes, fala Rabi Natan. Mas estava direto. Qual é a fonte para a opinião de Rebbe? Que a noite tem quatro partes. Amar avzrika amar abiyami, amar avzrika amar abiyami, vamos lá. Katuv echad omer chatzot laila, akum leodot lecha, am yishpetei tzidkecha. Um pasuk fala sobre David HaMelech. Na metade da noite eu vou levantar para louvar Hashem. Vekatuv echad omer, um outro pasuk, kidmu enai ashmurot. Que depois que David HaMelech acorda, ainda vem duas partes da noite. Kidmu enai ashmurot, ou seja, que mesmo depois que ele acorda, ainda faltam duas partes da noite para passarem. Então, hakeitzad arba mishmarot ha-ve'alar. Então, se na metade da noite faltam ainda duas partes da noite passarem, você vê que a noite tem quatro partes. Então, ele acorda entre a segunda e a terceira parte. Falta a terceira e a quarta. Daqui ele aprendeu que a noite tem quatro partes dos mundos espirituais. Rabinatan Savala que Rabi Yoshua. Rabinatan discute com o Rabi, porque ele vai como o Rabi Yoshua. Que o quê? Ele tenta falar a Mishnah, Rabi Yoshua, Omer fala Rabi Yoshua. At shalosh shaot, sheken derech melachim la'amot be shalosh shaot. A Mishnah na frente se trata do Kriyat Shema de manhã. Fala de Yoshua, a mitzvah de Kriyat Shema de manhã vai até a terceira hora do dia, o começo da terceira hora. Porque o pastor fala Uf Kumecha, na hora que as pessoas acordam, e os reis acordam normalmente na terceira hora do dia. Então, o que significa tudo isso? Shidelelia, metarde de imama, havoleon, shtemishmaron. Ele explica, fala Rabi Natan, David HaMelech acorda na metade da noite. Falta só uma parte da noite e meia para terminar a noite. Ele acorda no meio da terceira, da segunda parte. Conforme ele vê, tem três partes. Então, na metade da segunda parte da noite é a metade, é Hatzot. Nesse momento, David HaMelech acorda. Então, faltam 6 horas para o amanhecer. E faltam mais 2 horas para os outros reis acordarem. Como disse Rebbe Yoshua, os reis normalmente acordam no começo da terceira hora do dia. Então, se David HaMelech acorda na metade da noite, faltam 6 horas para o amanhecer e mais 2 horas para os outros reis acordarem. Faltam 8 horas. Conforme Rabi Natan, 8 horas são duas partes da noite. Que David Amelech quis dizer que ele acorda duas partes da noite, 8 horas antes dos outros reis, e acorda para louvar. Mesmo que essas últimas duas horas já são do dia, mas ele quer dizer que é um período de 8 horas que equivalem a duas partes da noite. Ravashi e Amaravashi tem uma outra resposta. Para responder a Binatar. Binatar falou que a noite tem 3 partes. E David Amelech falou que Dmuenai Ashurot. Depois que ele acorda, tem Ashurot que vão chegar. Partes da noite que vão passar ainda. Fala Ravashi, Mishmará upada, não Mishmarot karulam. Responde Ravashi, o que David Amelech quis falar é: ele acorda na metade da noite. Falta uma parte e meia para amanhecer. Uma parte e meia também pode ser chamada de partes. Essa metade da parte é de uma Ashmurá e a outra Ashmurá inteira. Então isso também são duas partes diferentes da noite, mesmo que uma parte e meia. Continua. Vamar Rabi Zrika, Amar Rabi Ami, Amar Rabi Ushaberi. Fala o sábio. Ele omri bifne amet, ele advarav shemet. Algo de passagem aqui. Se as pessoas estão na presença de um falecido, eles só podem falar sobre coisas que têm a ver com o falecimento, o espet, o enterro, a levaiá, coisas que têm a ver com o falecido. Em honra ao falecido. Amar Rabi Abarkana, fala o sábio. Lo amrad el abid ivretura. Aval mili de ama leitlanba. Fala Rabi Abarkana, isso é só com relação a estudo de Torá. O falecido já não pode mais cumprir a mitzvah do estudo de Torá. Então as pessoas que vão falar de Torá, devem falar sobre o falecimento. Em honra ao falecido. Nem falar sobre outros assuntos. Que seria um desprezo para o falecido. Mas fala Rabi Abarkana, as pessoas podem falar sobre assuntos do mundo. Assuntos seculares é permitido. O problema é, conforme essa primeira versão, falar sobre coisas de Torá, que o falecido não tem como falar mais, que não tem a ver com o falecido, então é um desprezo. Mas coisas do mundo é permitido falar na presença do falecido. Vikadami tem uma outra versão disso. Amar Rabi Abarkana, lo amran ela filo bedivre Torá, nekoshken mile de amo. A outra versão fala que não, explicando o que foi dito. Mesmo com relação a Devre Torá, ensinamentos de Torá, só podem falar sobre coisas do falecido. Não podem falar sobre coisas de Torá que não tem a ver com o falecimento, e muito menos falar sobre coisas do mundo. Tem que respeitar o falecido que está presente. Tem duas versões sobre isso. Se é permitido falar sobre coisas do mundo na presença do falecido. Continua. Vedavid paga dele, ele avakai. Meur tavakai. Como a gente pode falar que David Amelech acordava no Hatzot, na metade da noite? Ele acordava no começo da noite. Dertir do Pasuk. Que David Benetche vashavea. Ele acordava no Neshef, quando anoitecia. O Mimai dai Neshef urtau. Da onde você vê que Neshef significa o anoitecer? Dertir do Pasuk. Benetche bere vion beyom. Beishon laila. Beafelan. Do Pasuk. Como é que se explica então? Ou ele acordava no começo da noite, ou na metade da noite. Amar Roshaya, Amar Abiyaha, falou o sábio. Ah, que amar isso que foi dito. Meu lau lo avara lai hatzot lai la peshena. Uma resposta é que David Amelech acordava no começo da noite, ele dormia pouco. O que ele quis dizer com o hatzot da metade da noite é que nunca passou a metade da noite e ele estava dormindo. Isso é uma explicação. Rabi Zeir amar, at hatzot laila, ayamit namnem kesus, mikan veilach, ayamit gaber kari. Outra explicação. Até metade da noite, David Amelech cochilava, como um cavalo. Quando começava a metade da noite, quando passava, ele acordava como um leão. Então ele acordava de vez com a metade da noite, ele cochilava, estava meio acordado, meio dormindo, na primeira metade. Ravashi amar fala Ravashi, at chatzot laila ya osei bedivretura, mikan veilach benshirot vetishbachot. Fala Ravashi, até metade da noite, David Amelech estudava a Torá. Depois da metade da noite, ele cantava e louvava Hashem. Diz que ele falava, isso foi dito antes, que a cum que ele vai levantar, não é que ele acordava na metade da noite, é que ele levantava para cantar e louvar Hashem, mas ele já estava acordado de antes. Pergunta. Veneshev urtau? Acabamos de falar que Neshev é o anoitecer. Por isso perguntamos que David Amelech acorda no Neshev, quando anoitece, não na metade da noite. Pergunta, Neshev é no anoitecer? A Neshev tzafrau, Neshev é quando amanhece, do Pasuk, de Rtiv, vekem David mea Neshev adaerev lemacherotam. E David Amelech, ele guerreou דייז דו נשף, אתם אמרת את זה. מי לב, מצפרה ועד לילה. סיגניפיקה, דו אמייסי, אתם אמרת את זה. דו נשף, דו אמייסי, אפרינג'ימש. Malo, me urta, ve adurta. Não tem prova. Pode ser que Neshef é quando anoitece. O que o pastor ia falar é que David Amelach que riou desde um anoitecer até o próximo anoitecer. Talvez é isso. Fala aqui não. Yach ilichtov mea Neshef ad Neshef ou mea Erev ad Erev. Se é assim, o pastor deveria falar o mesmo termo. De um Neshef até o outro Neshef. Ou de um Erev até um outro Erev. Por que falou mea Neshef ad Erev? Como se fossem duas coisas diferentes. Então, fala Maria, ela marava, respondia, três nishvehavu, nashavleila beatie mama, nashavi mama beatie leila. Responde que neshev é a transição entre dia e noite, ou noite e dia. Então, esse passou realmente, David Amir guerreou desde o amanhecer até o anoitecer. O neshev aqui é a transição de noite e dia. Então, quando amanheceu, ele começou a guerra. E o outro passou que David Amelach acordava no começo da noite, do Neshev, é também a transição entre dia e noite. Continua, vê David, mihavayada paga de leila eimat. Como é que David Amelach sabia quando era a metade da noite? Como é que ele conseguia saber isso? Hashta Moshe Rabbeinu lo havayada, dichtiv kach atzut alayla, ani yotze bitoch mitzrayim. Porque mesmo Moshe Rabbeinu não sabia quando era a metade da noite, não sabia dizer. Como é que David Amelach sabia? Moshe Rabbeinu falou, mais ou menos na metade da noite vai ter Makat Bechorot e o povo vai sair do Egito. Mas Kachatot, o que ele quis dizer mais ou menos na metade da noite? E lembra de Amale Kuchabrihu Kachatot, Mikas Feika Kameshmai. Se Hashem disse para Moshe Rabbeinu mais ou menos na metade da noite, como pode ser? Hashem não sabe exatamente quando é a metade da noite? Claro que Hashem sabe. Não tem que falar mais ou menos da metade da noite. Hashem sabe exatamente quando vai acontecer Makat Bechorot. Então podia falar precisamente na metade da noite. Ela de Amale Bechatzot, Betaiu ve Amale Kechatzot. Kechatzot. Então tem que dizer que Hashem disse para Moshe Rabbeinu mais ou menos da metade da noite vai ter Makat Bechorot e o povo vai sair do Egito. Moshe Rabbeinu voltou e falou mais ou menos da metade da noite. Hashem disse exatamente na metade da noite. Moshe Rabbeinu falou mais ou menos na metade da noite. Por que ele falou mais ou menos? Porque ele próprio não sabia dizer quando é a metade da noite. Ama Messapkale. Então, se as pessoas vão perguntar se agora vai ser Makat Bechorot, Moshe Rabbeinu não vai saber. Porque ele não sabe exatamente dizer quando é Chatzot. Vida, vaiada. Como é que David Amelach sim sabia? David Amelach, ele levantava na metade da noite, só que ele sabia quando era a metade da noite. Como é que ele sabia e Moshe Rabbeinu não? Responde, David Simana Avale. David Amelach não sabia sozinho quando era a metade da noite, mas ele tinha um sinal. Damar Avach Abarbizna, Marabio Shimon Hasida, falou o sábio, que não era a talui e mala no imitador de Davi. David Amelach tinha pendurado uma harpa em cima da sua cama. וכמה שהגיע חצות לילה, ברוח צפונית, ונושבת בו, ומנגן מאליו. Na metade da noite, batia o vento do norte, e tocava harpa. מיד היה עומד ועושה בדורה, עד שעלה עמוד השחר. Imediatamente, David Amelach levantava, e começava a estudar a Torá, até o amanhecer, até a aurora. כמה שעלה עמוד השחר, נכנסו חכמי ישראל אצלו. Conta aqui, o sábio, um episódio. Uma certa vez, passou a aurora, e os sábios do povo vieram para falar com David Amelach. Amrulo, Adonino Amelach, nosso mestre, o rei, Amrei Sestri Rimparnassá, o seu povo judeu, precisa de sustento. Amalaem, Lechou et Pernessus Emise. Falou David Amelach, qual o problema? Que o rico sustente o pobre. Amrulo, Ena komets masbi et ha'ari, veena bor mitmalei mechulieto. Falaram para David Amelach, o punhado de comida não sacia o leão, a terra que você tira do buraco não dá para tampar o buraco, ou seja, que não é possível sustentar o povo internamente, que os ricos vão dar para os pobres. Não é possível, não vai ser suficiente. Amalem lechu pashtu edechem begdud. Falou David nesse momento, vão guerrear. מיד יועצים באחיתופל, אליס פורום זה קונסילה כמו אחיתופל, כאילו אסטרטגיסטה, ונמנחים בסנהדרין, אליס יום פיג'י, דו סנהדרין פעם יסוי, פלאמה בסנהדרין חזרי, ושואלים באורים ותומים, דפוי אליס יום פרו כהן גדול, יפרגונדאום פרו זורים ותומים אספטרס מילגרוזוס, פרא אינג'יקריס, אליס גון גניה גאיכו נאום, אמר רב יוסף, מה יקרא דו פסוק פר רב יוסף, ואחרי אחיתופל, פרימרו אחיתופל, בנאי או בנאי אדם, דפויז ואביתר, וסר צבא למלך יואב, דפויז הוא ג'נראו כבייגיחיה. ספליקה, אחיתופל זה יועץ, אחיתופל הוא קונסליארו, הוא אסטרטגיסט הג'יגח. יאום לפרילי פרימר. וכן הוא אומר כמובן לו פסוק, והצד אחיתופל אשר יעד בימים ההם, כאשר ישב בדבר האלוקים. בנאי או בנאי אדם זה סנהדרין. בנאי או בנאי אדם הוא פסוק, é o líder do Sanedrim, do Tribunal Supremo. Depois, então, eles iam, depois do Achitófel, eles iam para o Sanedrim. E Eviatar, ele Urim Betumim, Eviatar era o Kohen Gadol na época, então ele tinha Urim Betumim, as pedras milagrosas. E quem não é como falou, Passuco, Benayá, Bereyadá, ela Creti, ela Preti. Benayá, Bereyadá, ele ia perguntar para Creti e Preti, que eram os Urim Betumim do Kohen Gadol, as pedras que indicavam as respostas, milagrosamente. Vê lá, mas ele quer chamar um Creti ou Pleti. Por que o Urim e Tumim é chamado de Creti ou Pleti? Por que esse apelido? Então, Creti é cortim de Ibrahim. Creti é porque as respostas do Urim e Tumim eram permanentes, não mudava a resposta. Pleti é muflaim de Ibrahim. E Pleti porque as respostas eram milagrosas, eram maravilhosas. ואחר כך שר צבא למלך יואב, סוד פויז אליזיון פרו ג'נרל פרא פיזיקמנט שיפרגח. אמר רבי יצחק ברדה ואמרי לה, אמר רבי יצחק ברית רביד, פלוסל, מה יקרא? ג'כי פסוק אגן ג'פרינג' כי דוד המלך צ'ינא אסא ארפא, אינסימא דסו הקמא, אורה כבודי, אורה הנבל וכינור, העיר השחר, דסי פסוק. רבי זייר אמר, משה לעולם הווה ידע. Voltando ao assunto de antes, a mulher perguntou como é que David Amélia sabia dizer quando é a metade da noite, se Moshe Rabbeinu não sabia. Responde Rebbe Zeira, Moshe Rabbeinu sabia sim, e David não me havia dado. Também David Amélia sabia. Bequima de David havia dado, que não lá malé. Então se David Amélia sabia dizer sozinho, digamos, olhando para o céu, ou por Ruach HaKodesh, quando é metade da noite? Por que ele tinha essa harpa em cima da cama dele? Então, leitura em Mishnah tem. Uma resposta é para acordar ele. Esse era o alarme de David Amélia. Bequima de Moshe Abayadá, Lama Lele Meimar Kachatzot. Se Moshe Rabbeinu também sabia quando era metade da noite, por que ele falou mais ou menos a metade da noite, mais ou menos no Hatzot, Kachatzot vai ter Makat Bechorot? Por que fala mais ou menos? Então, Moshe Kassavar, Shema Itut Segne Paró, Moshe Rabbeinu teve um receio. Se ele for falar que, justamente na metade da noite, vai ter a praga dos primogênitos, falar isso para os egípcios, pode ser que os astrólogos e astrônomos egípcios vão errar. Vão falar, agora é metade da noite, e não aconteceu o Makat Bechorot. Então, Moshe Rabbeinu é um mentiroso, e o Moshe Badaio, isso que vão falar. Por isso, Moshe Rabbeinu falou, mais ou menos, na metade da noite, vai ter Makat Bechorot. Para não deixar que os egípcios errem e acusem Moshe Rabbeinu que não aconteceu na hora que ele falou. Da Marmar, como fala o sábio, a Mishnah, Lamede Shunha Lomar En Yodea, Shema Titbade Veteaches. Aprenda a falar, eu não sei. Porque se você fala, tenho certeza disso, e é mentira, vão achar que você ou é ignorante ou é mentiroso. Então não é bom que a pessoa deve falar que a pessoa não sabe. Quando Rabá chama Bepaga Urta de Treisar Nagar Bissar Havakar. Outra resposta, por que Moshe Rabbeinu falou mais ou menos na metade da noite vai ter Makat Bechorot? Moshe Rabbeinu falou isso na metade da noite do dia 14 de Nissan. Vê aqui que amar Moshe de Israel. Amar a Kadosh Baruch Hu, lemachar que a Hatzot Alala, que a Idna Ani Otsev et Ochmitza. Isso que Moshe Rabbeinu disse. Ele estava na metade da noite do dia 14, e falou, como essa metade da noite, amanhã nós vamos sair do Egito. Isso que ele quis dizer, então várias explicações. Isso eu falei que agora paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos continuar com mais assuntos interessantes, mais histórias sobre o Tanakh, mais Agatot, שבי דוד המלך, קומו איתו מלך דוד. אתם בסוף ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.